pensar sobre o dever que tenho como professor de respeitar a dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, devo pensar também em como ter uma prática educativa em que aquele respeito, que sei dever ter ao educando, se realize em lugar de ser negado. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo. É com esse trecho de Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia que iniciamos o segundo episódio de Pedagogias do Amanhã, o seu podcast sobre a educação que queremos construir juntos para o futuro. Hoje vamos refletir sobre o desenvolvimento de autonomia na prática. Conversamos com a professora Emily Fidelix, do Se Liga Prof, sobre o assunto. Confira agora o bate-papo e não se esqueça, tem fórum disponível no site para debatermos o tema. Primeiramente, eu queria te agradecer, Emily, por ter aceitado o convite e pela disponibilidade de ter essa conversa tão importante sobre educação, que estamos começando agora com o Pedagogias do Amanhã. E aí, para a gente começar, então, esse episódio, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Como que você foi parar nas metodologias ativas, por quê e como que você mergulhou nesses formatos tão diferentes que você trabalha diariamente.
É algo que veio de fora. Eu fui convidada a entrar, de certa forma, no mundo das metodologias ativas por um aluno do sexto ano. Então, eu estava trabalhando numa... que essa mudança, essa cena que aconteceu, ela é bem específica porque ela realmente foi o ponto de virada nessa transição entre a professora que só trabalhava com aula expositiva e a professora que passou a buscar outros universos e descobrir outros elementos que ela nunca havia aprendido sobre até então. Então, eu estava nesse sexto ano, não era o meu primeiro ano trabalhando, e nesse período eu estava trabalhando um período histórico que envolvia Getúlio Vargas. E aí um estudante, num certo momento, me questiona por que que ele tinha que estudar aquele velho barrigudo que já tinha morrido. E aquilo me tocou de tal forma, no primeiro eu me senti ofendida, e depois eu me senti tocada porque eu não soube responder por que que ele tinha que estudar Getúlio Vargas no sexto ano. E quando eu me dei conta de que eu não sabia responder, e hoje é engraçado, porque hoje eu entendo que o professor não precisa saber todas as respostas, né? Mas eu tenho essa consciência de forma muito grande de, inclusive, fazer um convite para que se pesquise junto, para que se traga esse protagonismo também nesse momento, nessas dúvidas que a gente não consegue sanar. Mas naquele momento, o fato de eu não conseguir explicar para ele por que era importante que ele estudasse aquilo, desmoronou todo o meu olhar sobre a educação, porque aquilo que eu estava fazendo não tinha propósito. E aí eu me senti numa lacuna muito grande.
Então, quando a gente fala de metodologia ativa, eu acompanho bastante o seu conteúdo e também todos os materiais que estão disponíveis por aí, a gente vê muito falar de colaboração, de criatividade, de multidisciplinaridade e também de autonomia, né? Que é o tema principal dessa conversa de hoje. Então, já queria puxar para um outro ponto, que é uma pergunta já bem direta, assim. Hoje, no contexto que a gente tem de educação, é possível a gente aplicar essas ideias todas dentro de escolas tradicionais?
Pensando em autonomia, de fato, ela é muito mais uma mudança de atitude por parte do professor, mas não só do professor, porque o professor sozinho ele não consegue realizar essa mudança estrutural, né, dentro da instituição. Então, precisa haver uma mudança de cultura da escola como um todo, de toda essa equipe. É preciso que todas essas pessoas, toda essa comunidade escolar esteja alinhada com o mesmo pensamento, com o mesmo discurso, construindo essa mesma narrativa junto com os estudantes, né? Para que eles também façam parte dessa mudança do seu posicionamento.
E para quem, assim, está começando aí nesse universo, quando a gente fala de autonomia, quais são as habilidades que a gente precisa estimular nos alunos? Por que é tão importante falar de autonomia?
Nós temos um fenômeno grande no Brasil hoje, você como comunicadora sabe melhor que eu, que é esse fenômeno das notícias falsas. E quando eu formo um cidadão, quando eu formo um indivíduo que é autônomo, ele é autônomo a partir de um conjunto de atitudes que vai envolver aí, por exemplo, a pesquisa, o senso crítico, o reconhecimento e a valorização de diferentes culturas, a ética. Então, a partir disso, né, a partir desse senso crítico, principalmente, no caso agora que a gente está falando das fake news, eu estou formando a partir de atitudes simples, como discussões, como leituras de textos, cidadãos que têm autonomia para buscar, para saber como fazer, para ter curiosidade, para não cair nesse tipo de golpe, digamos assim, já que envolve problemas tão sérios. Então, a autonomia, eu diria que você vai formando com um conjunto simples de atividades e de problemas que você vai formulando para que eles formem esse senso crítico.
Mas se a gente fala agora nesse contexto escolar, assim, em termos de ensino remoto, tá mais fácil ou tá mais difícil essa tarefa de estimular? Como que a gente pode estimular em aulas remotas, em aulas virtuais, ou até mesmo aquelas aulas que o professor está entregando material em casa para que o aluno faça, né? Em alguns contextos a gente não está tendo aula online propriamente dito.
Sim, como a gente estava falando da cultura institucional, essa experiência que o professor vai construir vai depender muito de como essa cultura foi construída no ano de 2020, por exemplo. Mas a gente pode pensar diferentes estratégias que envolvem esse percurso de ser um cidadão, de ser uma pessoa autônoma. Eu costumo dizer que nós falamos muito que precisamos formar pessoas, indivíduos criativos, autônomos, com senso crítico, mas o que a gente vê é uma série de ações encadeadas onde eles têm que ter permissão para fazer algo. Então, eu passo uma atividade, eles têm que entregar no dia tal, eu tenho 45 minutos de aula, quando bate o sinal eu saio, entra outro, eles têm os 15 minutos de recreio, então é tudo muito fechado. Para a gente tentar simplificar, isso é óbvio que nós não vamos construir um ambiente de libertinagem na escola, não é isso. Mas é pensar realmente como que eu formo pessoas que têm autonomia e, a partir dessa autonomia, pessoas que têm escolha. Porque é um fenômeno muito interessante quando a gente abre as perspectivas e eu passo para o meu estudante, por exemplo. Nós estamos trabalhando o Egito Antigo, você tem a possibilidade de criar um mini documentário, uma entrevista com alguém sobre essa temática ou uma fotografia que envolva, por exemplo, a recriação de uma obra de arte ou de uma arte egípcia.
É novidade, né?
Exatamente, a novidade. Então, essa cultura de autonomia, ela vai se envolver, ela pode começar a ser envolvida dentro desse processo a partir da escolha.
Então, queria te pedir, Emily, para você deixar, assim, algumas dicas para os professores que estão começando agora a conhecer todas essas possibilidades das metodologias ativas, assim.
Bom, primeiro é muito importante a formação continuada e a formação continuada de qualidade. É importante que a gente trabalhe a autonomia dos estudantes, mas também a nossa própria autonomia. Então, onde que eu busco informações de qualidade, onde que eu posso estudar a partir de fontes confiáveis. E a partir disso é muito uma mudança de atitude. Eu diria que a grande dificuldade de você passar dessa transição de um ensino totalmente expositivo para algo mais ativo é a ideia de que o seu modelo, o seu exemplo é a aula expositiva, porque quando você foi aluno foi com esse modelo que você se formou, né? Então é bastante difícil romper com esse padrão.
Se você tivesse que dizer assim, um filme e um livro que todo professor deveria ler, assistir...
Eu diria que um filme seria Sociedade dos Poetas Mortos, que a gente tem um professor bastante disruptivo lá. É um filme antigo, então ele é duplamente disruptivo, porque ele traz uma história que traz um perfil de professor que não era comum já na época e traz uma série de outras discussões. E livro, eu indicaria um livro bastante grande, bastante denso, que traz muitas pesquisas e traz discussões dentro de métodos, dentro da formação de professores, dentro de estudos de casos, que se chama Preparando os Professores para um Mundo em Transformação. Essa é a minha sugestão.
Legal. Então, para a gente encerrar, eu queria te agradecer de novo. E queria também deixar esse espaço para você divulgar suas redes sociais, site, onde que os professores podem se conectar e conhecer o seu conteúdo também.
Eu que agradeço, muito bom fazer parte de um projeto tão bacana como esse, ligado em uma temática ainda crescente, então é bastante importante que a gente nós tenhamos ações que tragam isso tudo à luz, né, para outras esferas. Bom, as minhas redes sociais são Se Liga Prof, em todas, no Twitter, no Instagram, o site é seligaprof.com.br. E fico muito feliz de contribuir para esse projeto e, enfim, pode contar comigo.
Valeu, Emily. Valeu, pessoal. Até breve.
Esse podcast foi produzido como parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina pela aluna Carolina Lângaro Weiss.